Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao JetrosCast, o podcast que compartilha temas sobre teologia do aconselhamento cristão, a fim de que possa nos auxiliar em nossa caminhada cristã como um plano de voo para as mais variadas demandas das nossas vidas. Eu sou Anderson Ribeiro e sempre que você desejar, poderemos estar sempre aqui juntos através deste canal. Você sabe quais são os elementos que diferenciam o aconselhamento cristão de qualquer outro aconselhamento? Pois bem, é exatamente isto que iremos compartilhar neste episódio. Muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do JetrosCast, podcast que compartilha um pouco das principais ideias de autores da área de teologia do aconselhamento cristão. Neste episódio, para início de uma conversa, parte 2, compartilho questões introdutórias sobre o que autores como Gary Collins, Jay Adams e outros teólogos e conselheiros cristãos pensam sobre a respeito da temática da teologia do aconselhamento cristão. Continue comigo para partilharmos alguns dos melhores conteúdos sobre este assunto, que certamente pode nos auxiliar ao longo da nossa caminhada cristã. Fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui neste espaço. No episódio anterior, vimos algumas definições básicas de alguns autores sobre o aconselhamento de modo geral. Em seguida, vimos os desafios do aconselhamento frente aos diversos problemas próprios da existência humana. Vimos também como nossa própria consciência pode influenciar nossos julgamentos e como o aconselhamento cristão pode nos ajudar a amortecer e até mesmo aliviar sentimentos como culpa e necessidade de perdão. Neste episódio, compartilho o que Collins destaca como, no mínimo, três elementos particulares que diferencia o aconselhamento cristão de qualquer outro aconselhamento. O primeiro elemento é que, apesar das diversas reflexões teológicas, diversas comunidades que professam sua fé doutrinária, no aconselhamento cristão há lugar para oração, meditação da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus, há a experiência do perdão divino, há também a esperança da vida eterna ou a vida após a morte. Existe a crença nos atributos de Deus, a consciência da realidade da natureza caída humana, a crença na autoridade das Escrituras, a Bíblia, a crença no perdão de Deus e na esperança do futuro. Na Bíblia, o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 1, diz que no passado, Deus falou à humanidade por meio dos profetas. E nesses últimos dias, Deus continua falando por meio do seu Filho, que depois de ter se sacrificado pelos pecados da humanidade, se assentou à direita de Deus. O segundo elemento é que, além de procurar mudar comportamentos, atitudes, valores ou percepções, além de ensinar habilidades sociais, encorajar, reconhecer e expressar emoções, dar apoio, orientar a tomada de decisões, ajudar a mobilizar recursos pessoais em momentos de crises, ensinar técnicas de resolução de problemas, aumentar a competência e o senso de autorrealização, o aconselhamento cristão vai ainda mais longe, porque ele procura fazer tudo isso estimulando o crescimento espiritual através dos ensinamentos bíblicos e da mensagem do Evangelho que aconselha a entregar a nossa própria vida a Cristo Jesus. Mas isso sem impor nossas próprias crenças à pessoa que está sendo aconselhada, ainda que sem deixar de ser honesto e autêntico com suas próprias convicções, porque antes de tudo há a obrigação de tratar as pessoas com respeito, dando a elas a liberdade de tomar suas próprias decisões. O terceiro elemento que Collins destaca é que o aconselhamento cristão tem as características específicas de levar a pessoa a crer que é possível obter ajuda, corrigir concepções equivocadas a respeito do mundo, desenvolver competências para a sua vida social e, com tudo isso, sem negligenciar princípios e valores bíblicos cristãos, como, por exemplo, sem orientar a pessoa a ter experiências extraconjugais ou defraudar seu próximo, cometer falso testemunho, etc. Mas, gentilmente, sempre procurando alinhar e confrontar a pessoa com os princípios bíblicos, encorajando a se engajar com sua família, com as atividades da sua comunidade de fé local, entre outras possibilidades. Conforme disse David Paulson, teólogo e conselheiro cristão inglês, na verdade, o aconselhamento cristão reconhece que as Escrituras, a Bíblia, é completamente relevante às coisas que preocupam, incomodam e afligem o ser humano. Isso porque, independente da posição social, cultural, profissional, acadêmica, ou ainda independente da etnia, da cor da pele, da naturalidade ou nacionalidade, da ideologia ou filosofia de vida, do contexto familiar, da história de vida, todo e qualquer ser humano não está imune de enfrentar proporcionalmente as demandas reais que são próprias da existência humana. E segundo Jay Adams, teólogo, conselheiro, pastor americano e professor, que inclusive faleceu este ano, todos os aconselhamentos, assim como o aconselhamento cristão, têm um objetivo em comum: promover mudança. Todos eles enxergam uma necessidade de mudança. Todos utilizam meios verbais para trazer esta mudança. E todos têm como propósito ser benéfico para a pessoa. Muito embora existam pessoas que não queiram mudar ou que não conseguem mudar durante todo o processo por alguma razão que nem sempre pode ser conhecida. No caso do aconselhamento cristão, todo este processo de mudança se dá através de uma palavrinha grega chamada noutetel ou noutesia, ou ainda conhecida como noutética, que é formado pela partícula nous, que significa mente, e titeme, que significa pôr, ou seja, é o ato de pôr em mente, é o treinamento pela palavra, quer seja por incentivo, quer seja por advertência, ou até mesmo por repreensão. Essa expressão grega, noutetel, geralmente aparece nos escritos das cartas do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, e a intenção é sempre pedagógica. Por exemplo, na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Roma, de sua época, no capítulo 15, versículo 14, ele diz: "Estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e instrução, sendo capazes de aconselhar uns aos outros." E na primeira carta aos cristãos da cidade de Corinto, no capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: "Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria." Jay Adams acreditava que a teoria noutética sugere uma confrontação no processo do aconselhamento com os princípios bíblicos, visando uma transformação comportamental, como foi o caso da confrontação do profeta Natan com Davi, o mavioso rei de Israel, depois de cometido o pecado de adultério e assassinato, que está registrado, inclusive, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Naquela ocasião, o rei foi confrontado e repreendido de forma pedagógica para que ele, entendendo, compreendesse o que Deus esperava e tivesse a sua vida reconduzida pelo Senhor. Aliás, por favor, me permita dizer aqui que somos desafiados a entender que quanto mais estivermos em contato com as Escrituras, temos maior tendência de vivermos de acordo com ela, pois é ela o instrumento utilizado pelo Espírito de Deus para promover essas transformações mais profundas na vida do ser humano. Para Jay Adams, historicamente, o aconselhamento sempre foi parte integral da vida da comunidade cristã. Pastores escreveram livros sobre a antiga melancolia, atualmente conhecida como depressão, atuaram em questões relacionadas a cada fase da vida humana, ao sistema familiar, ao comportamento entre as pessoas, à relação entre o ser humano e a pessoa divina, e isso era muito bem reconhecido pela sociedade então. Mas ele reconhece que a atual tarefa do aconselhamento cristão não tem sido tratada de forma teleológica, com metas, fins e objetivos teológicos claros, nem mesmo de forma sistemática, com conjuntos de critérios devidamente organizados. Caminhando para o final, ele afirma categoricamente que a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a base do aconselhamento cristão. E aqui alguém poderia perguntar, mas os cristãos não utilizam a Bíblia como base para outras atividades que estão envolvidas, como por exemplo a área das engenharias, da arquitetura, da economia e etc. Então por que somente as escrituras podem ser utilizadas para a tarefa do aconselhamento? E ele responde, porque a Bíblia trata das mesmas questões abordadas em qualquer outro tipo de aconselhamento e sobretudo porque ela foi dada para ajudar a trazer ao ser humano a fé salvadora em Jesus e assim gradualmente transformar aqueles que creem na própria imagem do Filho de Deus, aceitando o caminho pavimentado por Deus de se tornar uma pessoa madura que deseja alcançar a altura espiritual de Cristo Jesus. E é o Espírito de Deus que usa a Bíblia como instrumento para operar essa transformação. Assim, segundo Jay Adams, é a Bíblia que tem o dínamos, o poder de implodir dentro do ser humano uma transformação de vida que se manifesta a partir das mudanças de valores, das crenças, dos relacionamentos interpessoais, das atitudes e comportamentos. E ele faz as seguintes perguntas: que outra fonte poderia nos fornecer um padrão para todas essas mudanças? Que outra fonte nos diria como realizar tais mudanças de modo que agrade a Deus? Assim, ele recomenda não abandonar as Escrituras, que é a fonte de água viva, por quaisquer outras cisternas furadas ou quebradas. E é isso. Mais uma vez expresso aqui meu muito obrigado por sua companhia. E como sempre, quero te animar para que fique à vontade para assinar o canal do podcast. Aperte o play, deixe o seu comentário, envie um inbox nas redes sociais ou até mesmo um e-mail, que são os canais registrados nas maiores plataformas digitais. Tenho certeza que este pode ser mais um canal de bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Deixo aqui aquele abraço, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.